Lição 4. A estrutura da pregação. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Aprender e praticar os passos básicos para preparar sermões. 2. Aprender e praticar o processo de delinear um sermão. 3. Aprender e praticar o processo de encontrar ilustrações apropriadas para o sermão. 4. Aprender a manter bons registros de sermões. Introdução. Na lição 1, vimos que Deus é um comunicador, e Deus usa a comunicação humana para cumprir seus propósitos. Na lição 3, vimos que Deus escolheu salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 20 e 1. No livro de Atos, vemos que Deus trabalhou através da pregação de homens como Pedro, Estevão e Paulo para alcançar o mundo com o Evangelho. A pregação é importante. Nós, que somos chamados a pregar, temos a responsabilidade de pregar o mais eficazmente possível. Embora o poder da pregação venha principalmente da unção do Espírito Santo, devemos nos preparar com o melhor de nossa capacidade. O pregador deve ter o objetivo de ser um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Pregar é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Como outras habilidades, pregar usa certas ferramentas e técnicas. Nas páginas seguintes, tentarei guiar o pregador pela estruturação relacionada à preparação, apresentação e preservação de sermões. Isso não substitui nossa confiança no poder do Espírito Santo. No entanto, nos prepara para sermos vasos através dos quais o Espírito pode operar. Preparação da base para o sermão. Fazer anotações. Quando você souber que vai pregar sobre um versículo ou tema específico, comece a escrever quaisquer ideias que venham à sua mente sobre esse versículo ou tema. Você pode escrever perguntas, referências cruzadas, observações, citações, aplicações, ilustrações, histórias ou qualquer outra coisa que vier à sua mente. Anote essas ideias enquanto pensa nelas, sem tentar organizá-las. Você organizará suas ideias mais tarde, mas, por enquanto, anote as ideias o mais rápido e completamente possível. Ao escrever seus pensamentos, concentre-se em duas coisas. 1. Experimente temas. Anote vários temas possíveis. Continue escrevendo até encontrar o melhor encaixe para o seu sermão. 2. Experimente esboços. Quanto mais perto você estiver de desenvolver seu tema, mais preparado estará para criar um esboço. Todo bom esboço terá de 2 a 5 pontos. Então, continue anotando aqueles que podem se tornar tópicos em seu esboço. Você pode escrever várias páginas de informações. Essas informações podem ou não entrar no sermão final, mas as notas estimularão sua criatividade enquanto você prepara o sermão. Escreva o tema do sermão. O tema é o que você quer dizer ou realizar com o sermão. Você deve escrever o tema em uma frase curta. Uma vez que você tenha decidido sobre o tema, tudo mais no sermão deve ter alguma relação com esse tema. Cada tópico e subtópico, cada ilustração e cada ponto de aplicação devem relacionar-se de alguma forma com o tema. O tema é como um alvo no qual você está atirando. Um provérbio americano diz: "Se você mirar em nada, provavelmente acertará." Se você não tiver nada específico para realizar com o sermão, provavelmente não conseguirá muito. O tema é a parte do sermão que você fica repetindo. No final de cada ponto principal, e às vezes até no meio dos pontos, você reafirma o tema. Se você desenvolveu adequadamente o sermão, repetir o tema sempre será apropriado. Escreva um esboço simples para o sermão. O esboço deve ser baseado no tema. Cada tópico e subtópico do esboço deve ser baseado no tema que você escolheu para o sermão. Isso ajuda a concentrar a mente da congregação na mensagem principal que você deseja comunicar. Leia Salmos 146 e depois estude o esboço a seguir para um sermão intitulado Louve ao Senhor. O tema deste sermão expositivo é Louvar ao Senhor. Observe que todos os quatro pontos principais estão relacionados ao tema Louvor ao Senhor. Se você está pregando sobre louvar ao Senhor, seria desnecessário mencionar a importância do batismo. Cada ponto do esboço deve ser baseado no tema do sermão. Exemplo de esboço para um sermão expositivo. Título: Louve ao Senhor. Texto: Salmos 186. A. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. 146, 1 a 5. 1. Ele é Javé, 146, 2a. 2. Ele é Elohim, 146, 2b. 3. Ele é o Deus de Jacó, 146, 5. B. Louvamos a Deus pelo que Ele fez, 146, 6a. 1. Deus fez o céu. 2. Deus fez a terra. 3. Deus fez o mar. 4. Deus fez todo o resto. C. Nós louvamos a Deus pelo que Ele está fazendo. 146, 6b. 1. Ele preserva a verdade. Enter a 46, 6b. Versão ARC. Na NVI, fala: mantenha a sua fidelidade. 2. Ele defende a causa dos oprimidos. 146, 7a. 3. Ele dá alimento aos famintos, 146, 7b. 4. Ele liberta os presos, 146, 7c. 5. Ele dá cura física, 146, 8a. 6. Ele levanta os abatidos, 146, 8b. 7. Ele ama os justos, 146, 8c. 8. Ele ajuda os necessitados, 146, 9a. 9. Ele frustra o propósito dos ímpios, 146, 9. D. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fará, 146, 10. 1. O que Deus fará? O Senhor reina para sempre. 2. Qual deve ser nossa resposta? Louve o Senhor. O esboço deve ter ideias correspondentes entre si. Um erro comum dos pregadores é preparar esboços com ideias que não são correspondentes entre si. Isso torna mais difícil para os ouvintes seguirem a linha de raciocínio do sermão. Veja este esboço de sermão intitulado Jesus Cristo, um sumo sacerdote compreensivo, baseado em Hebreus 8. Exemplo de um esboço que não faz paralelismos. Título: Jesus Cristo, um sumo sacerdote compreensivo. Texto: Hebreus 8. A. O sacerdócio na adoração de Israel. 1. Três ofícios ungidos em Israel. A. O rei. B. O profeta. C. O sacerdote. 2. Ministérios do sacerdote em adoração em Israel. B. Jesus, um sumo sacerdote perfeito. 1. Jesus, um sumo sacerdote feito por Deus. 2. Jesus, um sacrifício perfeito. 3. Jesus foi diretamente à presença de Deus no céu, o tabernáculo eterno. C. Jesus, o mediador perfeito. 1. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. 2. Ele tem perfeita compreensão do homem e pode representá-lo fielmente diante de Deus. Há dois problemas com esse esboço. 1. O segundo e terceiro pontos principais são paralelos entre si, mas não são paralelos ao primeiro ponto. 2. Sob o segundo ponto geral existem três subpontos. Os dois primeiros são paralelos. Eles têm a palavra Jesus, seguido de dois pontos e depois uma descrição de Jesus. No entanto, o terceiro ponto é uma frase completa. Compare esse sermão com o sermão Louve ao Senhor. Você verá que o sermão anterior é mais fácil de acompanhar. 1. Cada ponto principal começa com a frase "Louvamos a Deus por". 2. Os subpontos são paralelos entre si. O primeiro conjunto começa com a frase "Ele é". O segundo conjunto tem a frase "Deus fez". O terceiro conjunto coloca a palavra "Ele" com um verbo de ação no tempo presente como "Ele preserva" e "Ele defende". Há muitos benefícios em escrever um esboço claro baseado no tema do seu sermão. 1. O esboço dá estrutura ao seu sermão. O esboço é um plano de organização. 2. Esboçar mantém seu foco no tema principal. Sem um bom esboço para guiá-lo, é fácil se desviar do tópico. No entanto, um bom esboço que é construído sobre o tema manterá o sermão focado. 3. O esboço ajuda o ouvinte a entender e a lembrar-se do sermão. Embora eles não vejam o esboço, eles perceberão a organização. Um bom esboço ajuda o ouvinte a se lembrar do sermão por mais tempo, porque o esboço reforça o tema. Se facilitarmos para que se lembrem da mensagem do sermão, Deus poderá falar a verdade aos ouvintes durante os dias após a pregação. O bom esboço dá trabalho extra, mas vale a pena. Isso faz parte do trabalho árduo de ser um obreiro que não precisa se envergonhar. Felizmente, quanto mais você trabalha nisso, mais fácil fica. Escrevendo o sermão. Escreva um esboço expandido para o sermão. O esboço expandido amplia o esboço com o qual você começou. Esse esboço usa frases completas e organiza os pensamentos em um formato de esboço, não em formato de parágrafos. O esboço expandido é fácil de usar no púlpito. Quando você tem os pontos, subpontos e outros detalhes organizados sob o ponto principal, é fácil ver o ponto e os subpontos que precisam ser feitos. Escreva a introdução. Você deve escrever uma introdução completa. A introdução é a primeira coisa que o público vai ouvir. Se você não capturar a atenção do público nos primeiros momentos, pode ser que não tenha a oportunidade de chamar a atenção deles mais tarde. Mesmo que você não escreva todo o seu sermão, é bom escrever a introdução, porque é uma parte crucial do sermão. A introdução do meu sermão incluirá os seguintes itens gerais. 1. Texto das Escrituras. 2. Observações iniciais, às vezes vem antes do texto. 3. Tema. Escrevo o tema que pretendo usar no sermão. Às vezes, eu digo ao público o tema na introdução. Outras vezes, eu falo depois. No entanto, o tema se destaca no meu esboço para me lembrar do que quero falar. 4. Informações contextuais primárias. Aqui dou detalhes básicos que o público precisará saber para entender o sermão. Esses detalhes podem ser do contexto histórico da passagem bíblica. Podem ser incluídas informações pessoais, como a forma como cheguei a esse texto em particular. Pode ser uma frase sobre o encontro em que estou falando, especialmente se me foi atribuído um tópico ou texto. Expanda seu esboço original com mais detalhes. Nesta etapa, você adiciona mais detalhes ao seu esboço original. Em um formato de esboço expandido, você usa frases completas que mostram todos os pontos importantes em seu sermão. Encontre ilustrações adequadas. Uma das maiores diferenças entre um sermão bom e um sermão ruim é a maneira como eles são ilustrados. Charles Spurgeon disse: "O sermão é a casa. As ilustrações são as janelas que deixam a luz entrar. Ilustrações deixam a luz entrar e tornam o quarto mais confortável. Uma casa sem janelas pode ser um lugar deprimente. As histórias dão muitas vantagens ao sermão." 1. Histórias criam interesse. As pessoas costumam ouvir atentamente quando você está contando uma história. 2. As histórias ajudam na compreensão. Muitas vezes, as pessoas entenderão melhor seu sermão por ser resultado de uma boa história. 3. As histórias ajudam na aplicação. Uma boa história ajuda seu ouvinte a entender como aplicar as lições do sermão em sua própria vida. 4. Histórias ajudam na memorização. O ouvinte se lembrará de uma história muito tempo depois de ter esquecido os elementos do sermão. Uma história bem escolhida ilustra claramente a mensagem do sermão para que, quando o ouvinte se lembrar da história, lembre-se do tema do sermão. 5. As histórias são uma técnica de ensino natural. As pessoas estão acostumadas a ouvir histórias e responderão positivamente a elas. Os melhores pregadores e professores são aqueles que podem contar boas histórias. Acho que nunca conheci uma pessoa que não gostasse de ouvir uma boa história. Jesus era o usuário mestre de histórias e ilustrações. Ele contou histórias reais, histórias da vida cotidiana e histórias tradicionais que eram bem conhecidas em sua época. Ele também usou ilustrações de todas as esferas da vida para ajudar seus ouvintes a entender sua mensagem. Por que Jesus contou tantas histórias? Porque ele é o Criador e entende nossa natureza. Ele entende que aprendemos melhor por meio de histórias. Tarefa e tempo de reflexão. Para entender como as histórias nos ajudam a lembrar das lições, pense em cada uma destas histórias de Jesus. Sem procurar a história na Bíblia, você consegue se lembrar da lição que Jesus ensinou usando a história? O bom samaritano, o filho pródigo, o rico e Lázaro, o publicano e o fariseu orando. Eu trabalho duro para coletar boas ilustrações e histórias e colocá-las em meus sermões. Eu escrevo as histórias completas para que eu saiba exatamente como vou contar a história no púlpito. Embora eu não repita sermões com frequência, eu conto algumas histórias repetidamente. Se você desenvolver uma boa história que ilustre um determinado ponto, não há razão para não a usar para ilustrar o mesmo ponto em um sermão diferente, especialmente para um público diferente. Se acontecer de você repetir uma boa história, ninguém vai se levantar e sair. Na verdade, quando criança, eu gostava de ouvir certos evangelistas pregarem, porque eles contavam as mesmas histórias maravilhosas. Estamos dispostos a ouvir músicas cantadas repetidamente. A maioria das pessoas está disposta a ouvir histórias contadas repetidas vezes. Há sempre o perigo de um pregador simplesmente tentar entreter com suas histórias. O entretenimento não é uma razão adequada para usar histórias em sermões. No entanto, as histórias são muito úteis para manter a atenção de sua congregação e para esclarecer os pontos de seu sermão. Quanto mais longo o sermão, mais útil será ter boas histórias. Uma vez que você começa a contar uma história, aqueles que estão dormindo vão acordar. Aqueles que estiveram pensando em outras coisas irão focar novamente sua atenção no que você está dizendo. E aqueles que estiveram ouvindo ficarão felizes com a mudança. Aqui estão algumas sugestões para preparar e contar histórias. 1. Pratique suas histórias. Isso é especialmente importante se você não for um bom contador de histórias. 2. Torne a história o mais realista possível. Não use o tipo de linguagem pessoa A, A e pessoa B. Dê nomes reais e descreva a história da forma mais realista possível, mesmo que você precise alterar o nome ou a circunstância para preservar a confidencialidade. 3. Tente preservar algum elemento de surpresa na história. Nunca diga, vou lhe contar uma história engraçada. É melhor não falar nada sobre a história com antecedência. 4. Não hesite em usar histórias em primeira pessoa. Essas são histórias de coisas que aconteceram com você ou sobre as quais você tem conhecimento pessoal. Essas histórias são contadas com pronomes em primeira pessoa como eu, mim e nós. Estas são as histórias mais eficazes que você pode contar. 5. Cuidado para não ficar tão atolado em detalhes que seus ouvintes percam o foco da história. Os detalhes devem tornar a história interessante, mas não devem confundir o ponto principal. Se você parar para explicar detalhes insignificantes de uma história, isso prejudicará o ponto principal. A mensagem da história é importante, não os detalhes incidentais. 6. Às vezes, poderá ser necessário alterar os detalhes de uma história para torná-la compreensível para o seu público. Por exemplo, quando conto uma história na África sobre meus dias de ensino médio na América, falo sobre o prefect. Não tínhamos prefect nos Estados Unidos da América, mas o termo prefect será entendido na Nigéria. Nota do tradutor: tanto a Nigéria como os Estados Unidos têm o inglês como sua língua oficial. Contudo, o termo prefect, por exemplo, não é usado nos dois países. Prefect seria um funcionário do governo ou polícia. 7. Use o tempo presente para contar histórias. Quando você conta uma história sobre algo no passado, utilizar a forma do tempo presente ajuda o público a se sentir mais próximo dos eventos. Por exemplo, ao contar a história de Mateus 14, 22 a 33, você pode dizer: Pedro sai do barco e anda sobre a água. Lucas usa essa técnica no livro de Atos. 8. Seja cauteloso ao contar histórias emprestadas de outras pessoas como se tivessem acontecido com você. Não há nada de errado em pegar emprestado histórias de outras pessoas. No entanto, algumas pessoas tomam emprestada uma história que aconteceu com outra pessoa e a contam como se tivesse acontecido com elas. Se o seu público descobrir mais tarde que esse incidente não aconteceu com você, isso pode abalar a confiança deles em outras coisas que você disse. Se eu tivesse uma lição para os pregadores aprenderem, seria aprender a ser um bom contador de histórias. Uma regra que todo pastor deve seguir é nunca pregar um sermão sem contar uma história. Se você quiser trabalhar em apenas uma parte de sua pregação durante o próximo ano, trabalhe em apresentar boas ilustrações. Seu público notará a diferença imediatamente. Eu acredito que se você aprender a usar histórias de forma eficaz em seus sermões, você será transformado de um pregador mediano para um bom pregador, ou de um bom pregador para um grande pregador. Escreva seu sermão completo. Escrever todo o seu sermão é muito trabalhoso. Se você prega todas as semanas, talvez não consiga fazer isso para todos os sermões. No entanto, você descobrirá que escrever um sermão inteiro é uma boa maneira de se disciplinar e melhorar seus sermões. Há muitas razões pelas quais uma pessoa deve escrever sermões completos. Escrever ajuda na concentração. Nossas mentes tendem a se desviar quando estudamos. Escrever ajuda a focar nossa atenção. Quando você está estudando, é útil se forçar a escrever uma nota sobre cada versículo ou frase, ou até mesmo sobre cada palavra que você está estudando. A concentração de procurar coisas para escrever o forçará a pensar. Pensar produzirá entendimentos que você não percebeu antes. O processo de escrever pensamentos produz mais pensamentos. Um guia de estudo funciona de maneira semelhante. O guia de estudo é uma lista de perguntas sobre uma porção das Escrituras. As perguntas estimulam pensamentos adicionais sobre as Escrituras. Essa é uma técnica útil para usar no ensino. Perguntas que forçam o estudante a estudar a Bíblia são muito úteis. Escrever ajuda você a ver a verdade que você não veria de outra forma. Se você se forçar a escrever algo sobre cada versículo que estiver estudando, você vai observar até ver algo para escrever. Pode ser algo que você nunca viu antes. Se você se forçar a escrever 10 coisas sobre um versículo em particular, é incrível o que você aprenderá. Os puritanos eram conhecidos por sua capacidade de ver muitas verdades em apenas alguns versículos bíblicos. Estou convencido de que eles obtiveram essas informações porque passaram algum tempo meditando em passagens bíblicas e escrevendo seus pensamentos. Um pastor puritano, Thomas Boston, escreveu um livro inteiro sobre um versículo de Eclesiastes. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Eclesiastes 7, né, 13. Pense em quanto tempo ele deve ter gastado pensando nesse verso e anotando seus pensamentos. Escrever ajuda você a organizar seus pensamentos. Para escrever algo, você tem que pensar o suficiente para organizar o que irá escrever. Esse processo ajuda você a organizar seus pensamentos. Além disso, simplesmente ter os fatos anotados o ajudará a organizá-los mais tarde, quando estiver tentando preparando o sermão. Quando estamos estudando, queremos capturar cada pensamento que vem à nossa mente. A maneira como fazemos isso é escrevendo. Então, esses pensamentos se tornam a matéria-prima que mais tarde usaremos para construir nossos sermões. A escrita preserva um registro permanente do que Deus está ensinando a você. Salmos 137, 4 a 6, exorta os leitores a se lembrarem das bênçãos de Deus. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Deus não quer que esqueçamos as bênçãos que Ele nos deu. Nenhum de nós tem uma memória perfeita. No entanto, se escrevermos as coisas, teremos um registro do que Deus nos ensina por meio de nosso estudo de Sua palavra. Quando Deus procurou um método para preservar a verdade de uma geração para outra, Ele escolheu escrever em um livro. O tribunal escreve as decisões como um registro escrito que preserva a sua opinião. Os médicos anotam o diagnóstico que dão aos pacientes. Arquitetos escrevem seus planos para edifícios e outras estruturas. É incomum esperar que os pregadores escrevam o que Deus lhes dá para que tenham acesso a essas mesmas verdades no futuro? Escrever lhe dá uma ferramenta útil para ajudar outras pessoas. Sempre haverá pessoas feridas que precisam de sua ajuda. Se você foi fiel em anotar as lições que Deus lhe ensinou, este material poderá ser útil de pelo menos três maneiras. 1. Você pode refrescar sua própria memória sobre o que Deus lhe ensinou. 2. Você pode compartilhar seu sermão disponibilizando cópias para outras pessoas. Depois de pregar, muitas vezes as pessoas pedem uma cópia escrita do meu sermão. Já compartilhei com centenas de pessoas. Recebi muitos relatos positivos daqueles que receberam ajuda por meio dos meus sermões. 3. Os escritos podem servir de base para futuros sermões, artigos ou livros. Quase todos os livros começam com anotações diversas. Há poucas pessoas que simplesmente se sentam e escrevem um livro do início ao fim. Coletar suas anotações de sermões pode ser o começo de um trabalho maior, mantendo registros de sermões. Se você for falar com um médico, ele fará um diagnóstico e tratará você. Depois disso, ele fará anotações sobre o que diagnosticou e tratou. Quando você volta a esse médico, ele tem um registro de seu histórico. Os advogados fazem a mesma coisa. Eles mantêm bons registros sobre seu trabalho. A obra de Deus é ainda mais importante do que esses empregos seculares. É importante que os pregadores aprendam a manter bons registros. Os pregadores devem criar um sistema para manter registros e arquivar seus sermões. Aqui estão algumas sugestões para arquivar e manter registros. Arquive seus sermões corretamente. Existem várias maneiras de arquivar sermões. Você pode arquivar de acordo com o texto, de acordo com o tópico ou de acordo com a data. Também é possível fazer uma combinação desses métodos. Exemplo de organização de arquivos de sermões: Antigo Testamento, Sermões do Pentateuco, Sermões dos Livros Históricos, Sermões dos Livros de Sabedoria, Sermões dos Salmos, Sermões dos Profetas, Novo Testamento, Sermões dos Evangelhos, Sermões de Atos, Sermões de Paulo, Sermões das Epístolas, Sermões Temáticos, Sermões Missionários, Sermões de Liderança, Sermões Biográficos, Sermões Evangelísticos. Mantenha registros de sua pregação. Isso deve incluir a data, tópico ou título, texto e outros detalhes. Eu guardo todos os meus sermões antigos em pastas de arquivos. Eu mantenho meus sermões atuais em um grande caderno. Tenho todos os sermões que preguei desde 1986 em um computador. Conclusão. A comunicação é uma arte e uma ciência. É um dom de Deus e o resultado do trabalho árduo do homem. A Bíblia diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Deus deu a nós, pregadores, muitas verdades preciosas. O mínimo que podemos fazer é nos aplicar da melhor maneira possível para compartilhar essas coisas boas. Meu desafio é que você leve muito a sério sua responsabilidade de preparar sermões eficazes. A pregação pode gerar grandes dividendos. A pregação segue a regra da colheita. Se você preparar e plantar bem a semente, a colheita será grande. Se você não preparar e plantar a semente, não poderá esperar uma boa colheita. Prepare bem o solo do seu coração. Plante as verdades da palavra de Deus em seus sermões. Você colherá a recompensa de uma pregação bem-sucedida.